Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Levante as mãos. Levante as mãos. Reconhecendo que não estamos adorando a qualquer um, mas estamos adorando aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será. Jesus de Nazaré, aquele que venceu, ele morreu. É certo que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Hoje ele vive, ele reina, ele está vivo. Então tenha consciência que está adorando alguém que está vivo, não alguém que está morto. Agradece a Deus. Agradece a Deus, porque o seu Jesus, o meu Jesus, o nosso Jesus, ele vive. Ele reina. Ele domina. Ele cura, ele liberta, ele salva. Ele se importa. Essa é a razão que estamos aqui nesta manhã. Porque um dia ele se importou com o nosso estado de miséria, a nossa condição terrível. Ele se importou e ele resolveu, ele decidiu pagar o preço, vindo aqui morrer a morte que era nossa, carregando o que era nosso, o nosso pecado ele carregou, de maneira que hoje você é alguém vivo. Você não é morto, você não está morto, você está vivo. Você é alguém que já foi livre do pecado. Assim como ele ressuscitou um dia, nós ressuscitaremos também. Só isso aí já é um motivo maravilhoso de ir, de correr, de pular, ao sabermos que não vamos ficar na morte. Mesmo que nossos corpos transformem, virem areia, virem terra, mas um dia essa própria terra vai ter que dar de volta. Aleluia. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Obrigado, Senhor, porque não é esperança para nós, mas é certeza, é certeza. É certeza que um dia estaremos com o Senhor reinando para sempre. Um dia estaremos com o Senhor para todo sempre, toda uma eternidade com o Senhor. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Nós te amamos. Aleluia. Obrigado por este culto. Obrigado pela palavra. Obrigado pelas mentes, pelos corações que vão ouvir, as mentes, os ouvidos que vão ouvir, os corações que vão receber a tua palavra. Que cada pessoa aqui ou no YouTube possa receber e acolher com mansidão a palavra que é viva e eficaz, que muda e transforma. Muito obrigado. Eu te agradeço em nome de Jesus. Você pode sentar. Obrigado, vocês. Louvou, se louvou ungido, só fica o nosso maestro. Que bom. Eu estou vendo Paula aqui, Paulinha, Bira. São bem-vindos aqui. Bira já sarado dessa cirurgia. Curado. Então, nós estamos tratando esse mês sobre oração, não é isso? É oração? Então, Vânia falou domingo, eu também vou falar hoje, pastor Samuel. E eu tenho um tema para esta manhã, vai ser uma manhã de ensino. O tema é a presença e o batismo. São coisas diferentes. Eu sei, eu já vi alguns pregadores famosos no cenário nacional pregando que ser cheio do Espírito Santo, vê se tem sentido. Ser cheio do Espírito Santo é alguém que não faz nada errado, não adultera, não rouba, o que mais, não mente, não engana, isso é cheio do Espírito. Não, isso é para qualquer pessoa. Tem pessoas que nem nasceram de novo e tem isso. Tem pessoas que nunca receberam Jesus como Senhor e Salvador e não mente, não adultera, não rouba, não engana, pessoas que nem nasceram de novo. Então isso aí é balela, é para tentar desconstruir algo que está construído na palavra. Existe, sim, existe o batismo no Espírito Santo. com evidência de falar, a evidência é falar em outras línguas, isso é o batismo. Então as pessoas, algumas denominações não acreditam, né? Não acreditam que existe o batismo, aí fica inventando moda, pregando esse, nessa linha, né? Que ser cheio do Espírito Santo é não mentir. Quem acha que é isso? Não, não. Não roubar, não enganar. Não, não. Isso aí é para qualquer crente e até pessoas que não são crentes. Então, ser cheio realmente é o transbordar daquele que está dentro. Por isso que eu coloquei o tema, a presença e o batismo. É, não é porque você recebeu Jesus que você é cheio do Espírito Santo. Sim ou não? Não, não. O receber Jesus, você recebeu o batismo no corpo de Cristo. Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, você foi imerso, mergulhado no corpo de Cristo. Mas isso aí nunca foi o revestimento, o batismo com o Espírito Santo. Posso provar? Posso. Na aula eu até falei aqui, quem foi meu aluno aqui vai testificar. Olha só. Se você pegar um balde de 20 litros de suco de limão, forte, bastante limão, e você despejar 2 quilos de açúcar dentro, o suco fica doce ou azedo? Os alunos, meus alunos sabem. Fica azedo, por quê? Agora pergunta, fica azedo, mas o açúcar não está dentro? O açúcar está no balde, porque está azedo o suco. Do mesmo jeito somos nós. Quando recebemos Jesus, recebemos o selo, a marca, o Espírito Santo passou a habitar no nosso espírito, mas isso não é o enchimento do Espírito Santo. Para ficar doce o açúcar, tem que pegar uma colher grande de pau, olha, e agitar, e mexer, quando mexe o açúcar fica doce. Então alguém que recebeu Jesus tem o Espírito Santo dentro, mas não quer dizer que ele é cheio do Espírito Santo. Amém, gente? Não, ele tem, ele habita, mas ele não é cheio. Isso aí é algo diferente. João 7:35, Jesus disse, se crê em mim, se você crê em Jesus, como diz a Escritura, ele disse, do seu interior, onde é o interior do homem? É no Espírito, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isso aí está falando do transbordar do Espírito. Ele está dentro, mas somos nós. Outra coisa, não é o Espírito Santo que fala em línguas. Tem pessoas que acham que é o Espírito Santo que fala em línguas. Não, quem fala em línguas somos nós. Agora, para falar em língua, tem que ser alguém que nasceu de novo. Estou falando da língua dos anjos, não língua de demônios. Agora, quem fala em língua sou eu, é você. O real revestimento, somos nós que falamos, somos nós que damos voz, a voz. Então não adianta, um dia aqui uma pessoa veio à frente para receber o batismo no Espírito Santo, né? Porque o batismo no Espírito Santo é a porta para os outros dons. Amém? Para receber os outros dons tem que ser via o batismo no Espírito Santo, como está lá em Atos 19, de 1 a 6. Mas veio um cidadão aqui à frente e ele não concorda com a maneira como nós ministramos. A maneira que nós ministramos o batismo no Espírito Santo é a maneira bíblica. É o que os apóstolos faziam, ok? Então ele veio à frente, quando alguém foi ministrar, ele ficou assim de cara lavado, olha. E eu sentado, eu percebi que ele estava tirando onda, ele queria, como que disse, eu quero ver se fala em língua assim mesmo. Trancou, e aí, irmão, fala, olha, receber o batismo no Espírito Santo é como receber Jesus, é por fé. Então é a pessoa que tem que querer, se não quiser, não recebe. Se não quiser, não vai ser cheio. Ei, eu prefiro ser cheio. E ele ficou de cara feia aqui. Eu percebi no Espírito. Eu disse, ele está tentando tirar onda para provar que não existe. Aí o que eu fiz? Chamei a pessoa que estava ministrando. Ele não quer, não. Ele está perturbando. Pode mandar ele sentar. Foi sentar porque ele não queria. Porque é pela fé. É pela fé que eu recebo. É pela fé que eu falo em outras línguas. Agora, isso é algo que vai trazer benefício para quem faz uso. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa intrépida, uma pessoa que tem ousadia, é uma pessoa que vai vencer obstáculos, que a pessoa que não foi cheia do Espírito Santo não vai vencer. Porque esse revestimento lhe capacita a você fazer coisas grandes no reino. a você ser testemunha de Jesus, como ele disse. Quando Jesus falou lá em Atos, fique aqui e tal, que vocês vão ser cheios, vocês serão minhas testemunhas. Ei, para testemunhar o que Cristo fez, tem que ser alguém ousado. Então você aqui, eu sei que a maioria já são cheios do Espírito Santo. Agora as pessoas pensam que para ser cheio a manifestação vir, tem que se arrepiar. Né? Tem alguns que parecem estar botando um ovo, fazendo força, não precisa. Eu não preciso fazer força, eu não estou fazendo nenhuma força para comunicar com vocês. Então assim como eu sou espírito, alma e corpo, com a minha carne eu toco nas coisas naturais, mas com o meu espírito eu vou numa dimensão que a carne não vai. Alguém entendeu o que estou falando? A carne eu toco nisso aqui em vocês, mas no o Espírito Santo eu vou em outra dimensão. E a dimensão que eu vou, o demônio não chega. Demônio não vai entender quando um crente está orando em outras línguas, quando um crente recebe uma notícia não muito agradável, e ele se tranca em um quarto, e ele passa a manhã toda ou a tarde orando em línguas. Irmão, isso é um grande benefício. Isso aí é algo que Deus deu para nós, é um presente de Deus para nós. As pessoas pegam textos sem contextos e começam a tentar combater. Combatem. Não, porque Paulo disse, tem que ver o contexto, irmãos. Mas lá, pastor, em 1 Coríntios 12, verso 30, Paulo disse assim, são todos apóstolos. Eu já vi essas perguntas idiotas. Tem que estudar para saber, para não estar falando bobagem, nem estar debatendo coisas que não sabe. Pega um texto sem contexto, lá realmente está escrito. Paulo disse, são todos apóstolos. 30 mais ou menos, já no 30 ele diz, são todos apóstolos, que ele está falando dos dons, mas ele pergunta, são todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, está lá, todos falam em línguas, ou interpretam, aí pessoas pegam esse texto para provar que não precisa do enchimento do Espírito Santo. Não, tem que saber o que foi que Paulo falou. Porque Paulo disse, eu falo mais em língua do que todos vocês. E quando Paulo disse, eu falo mais do que todos vocês, está falando do batismo no Espírito Santo. Mas Paulo foi um apóstolo que trouxe ordem, trouxe equilíbrio para esse assunto. Trouxe bastante equilíbrio, né? Se você ler 1 Coríntios 12, depois tem o 13, que é o amor. Depois vai para o 14, volta a falar dos dons. Irmão, precisamos estar familiarizados com esse assunto. Esse assunto é um assunto pertencente à igreja. Somos nós, nascidos de novo. Agora, é importante entender que as línguas são as mesmas. As línguas são as mesmas. Mas o uso e a aplicação dessas línguas pode ser diferente. Então é isso quando Paulo disse que nem todos são apóstolos, nem todos são profetas, nem todos são mestres, nem todos falam em língua, nem todos interpretam. Está falando de uma modalidade, de um tipo de usar a língua, ok, entendeu? Mas Judas 20, ele diz assim, orando todo o tempo. Aonde? Orando todo o tempo no Espírito. Olha só. Judas 20, só tem um capítulo, ele diz, orando todo o tempo. Gente, o que é todo o tempo? O que é todo o tempo? Todo o tempo é todo o tempo. Todo o tempo. Você que é crente, você precisa fazer uso da oração em línguas. Se orasse mais em línguas, não era tão carnal. O crente que não ora em língua, ele passa a ser um crente carnal. Mas se você fazer uso desse mecanismo tão, tão essencial para nós, para essa dispensação, a dispensação do Espírito Santo, nós vamos andar em um nível diferente, diferenciado. Orando todo o tempo no Espírito, edificando a vossa ou a sua ou a nossa fé santíssima. Aí é diferente do que está lá em Coríntios, 1 Coríntios 12, 20, 30. São duas aplicações diferentes. quando Judas está falando nesse versículo, ele está falando que nós que nascemos de novo, recebemos o batismo em Cristo, quando, né, através do novo nascimento, nós devemos ser cheios do Espírito Santo. E ele disse, é um mecanismo que vai trazer edificação. Edificar quer dizer construir. Edificar quer dizer dar base para você não cair, não desmoronar. Quantos crentes que hoje é crente ioiô, um hora está lá em cima, outro hora está lá embaixo, inconstante. Ei, mas se começar a praticar, ora sem outras línguas, o diabo diz, você não pode, você é um fracassado e você, que nada, Satanás, é isso que está faltando. Aí tem crentes carnais, líderes carnais que não creem nisso. Aí vai dizer que ser cheio é não mentir. Balela, ser cheio é não roubar. Ser cheio é não adulterar. Ei, ser cheio é não enganar. Isso é ser cheio, não, isso é balela. Fazer isso é qualquer um, mesmo não crente, mesmo católico, romanos, faz isso. Até espírita faz isso. Tem espírita que não mente, tem espírita que não rouba, tem espírita que não engana. Isso aí. Ser cheio é totalmente diferente disso. Uma pessoa cheia realmente não vai fazer isso. Mas não fazer isso não é ser cheio. Ah, balela. Aí não quer concordar. Um dia está lá. Ser cheio do Espírito Santo. Meu Deus, esse homem está falando desse assunto? Fui olhar, ver essas besteiras, desliguei na hora. Não crê, eles não creem nisso. Acho que nós somos heréticos. Não, irmãos, nós vamos fazer uso daquilo que foi deixado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Não, mas é porque a igreja tradicional, nossa igreja milenar, anda na carne. Tradicional sou eu, é você. Tradicional é quem vive sob a tradição dos apóstolos. Quantas coisas foram construídas aqui em Salvador e continua sendo. Está aí minha esposa. Chegamos aqui em 2004, sem ter nada, sem ter um povo, sem ter ninguém. Só tinha uma família, que era a família de Paula, Vera, Paula, Paulinho, Bira. Só tinha eles. Não tinha ninguém. E agora? Joelho e boca, oração em outras línguas. Nós construímos o que tem hoje. Nós construímos o que temos hoje através da oração em outras línguas. Essa é a arma para o momento. Quando Satanás disser que você é um fracassado, você não pode, você não vai conseguir. Ei, não existe para quem ora em línguas. Não existe para quem é batizado no Espírito Santo. Não existe para quem crê. Essa palavra não existe. Acostumo, quanto mais você ouvir, não. É uma oportunidade de você exercitar. Aí as pessoas não creem, porque diz, pastor, como é que o senhor desliga tão rápido? Como é que o senhor sai do português? Ei, eu sou espírito, alma e corpo. Tem pessoas que acham que para falar em língua tem que fazer força. Né? Você vai ministrar o batismo em alguém, a pessoa faz tanta força, se pega na sua mão, tora seu dedo de força. Abraçar. Pelo amor de Deus, não é assim. É simples. Como eu estou falando com vocês, estou vendo que vocês são muito bonitos. Ó, e vocês são lindos. Roconobra, brabrasco. Isso é difícil, mas é tão fácil que as pessoas não creem. Meu Deus, mas não tem que se arrepiar, pastor, se entortar. Eu? Entortar para quê? Não, eu falo com Deus através do meu espírito. Quero conversar com Deus, sem ninguém entender. Ei, essa é uma oração. Eu e Deus. Quando eu oro, eu estou gerando coisas. você acostume gerar coisas através da oração em outras línguas. Você gera, você constrói. Você se firma. Como é que as pessoas não... Agora, é o seguinte, se você não quer, você não acredita de jeito nenhum, não sou eu que vou abrir sua caixola e colocar isso dentro. Não, eu não posso, eu tenho que ensinar, eu como pastor dessa igreja, pastor Samuel, nós vamos ensinar esses assuntos. Agora são vocês que têm que acreditar e crer. Eu vou ensinar, se você quiser no final eu vou ministrar em você, se você quiser vai receber, agora é você que vai ter que falar. Eu lembro quando eu comecei, eu era de outra igreja, né? Não vou dizer de onde era, essa igreja, desse mesmo pastor que pregou esse assunto, eu era dessa igreja, e quando a Zuleika foi na nossa igreja e começou a ministrar, eu disse, eu quero, eu e Vânia, vamos, eu acho que foi nós, não sei se foi mais, sei que eu e Vânia fomos, eu recebi, como? Pela fé. Falou o quê? Não sei, Ramalabras, recanta, ela ministrou, eu sim, soltei duas palavras. Ei, mas a Bíblia diz que você precisa aprender a ser fiel no pouco. Quando você decide ser fiel no pouco, vai vir sobre você um turbilhão de línguas. Hoje eu falo centenas em um segundo. Por quê? Porque eu fui fiel, eu acreditei, eu sei, eu entendi. Hoje eu nasci de novo, recebi a salvação em Cristo Jesus. É direito meu agora ser cheio. Aí eu vou a praticar. Todo dia eu oro em línguas. Minha esposa vê. Mesmo baixinho. Não é da sua conta. Pastor, não oro alto? Não, eu oro baixo. Todo dia eu oro baixo. Todo dia, ó. Rica, passa um tempão só. Orando em línguas e recebendo coisa no meu espírito. Mas é o que Judas disse. Orando todo o tempo no espírito. Edificando a sua fé santíssima. Aí hoje um bocado de crente carnal, qualquer coisa briga, pisou no dedo, a terceira guerra mundial acontece, não é assim? Não perdoa ninguém, não perdoa, eu tenho raiva, mas me machucou, um bocado de crente Nutella hoje, Nutelões, porque não ora em línguas, precisa ser cheio do Espírito Santo, rapaz, só isso. Eu vou dizer que não vai ter dia que você quer pegar na garganta de alguém. É só eu, pastores. Tem dia que você recebe uma notícia, que é a notícia quando bate, você, o miserável do velho homem que está lá amortecido, quer sair, você pega ele aqui, volta, volta. Tem dia que você, quando recebe alguma coisa, meu Deus, você acha, não, quer matar. Aí você reconebraçou e canta, aí quer abraçar. Só isso. Mas vocês entenderam até aqui? Então, as línguas são iguais, são as mesmas, mas o uso, a aplicação, o momento. Lembra de, vocês lembram de Atos 2, é Atos 2, alguém me ajude, 1. Cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa. E viram como línguas repartidas. Eles viram, viram como? Através das pessoas. Ali, olha para mim, por isso que eu disse, o uso, a aplicação, o momento são diferentes. Ali tinha mais ou menos 17 nações representadas. 17 nações. Tem o nome deles ali. Tem 17 nações. Ali foi diferente. Ali foram cheios. Mas também o uso foi atingir as nações. As línguas naturais. De repente chega aqui um coreano que não fala nada de português. Pode estar sentado aí no meio de vocês, quietinho. Escondido. E de repente, num momento como esse, o Wilson levanta aqui falando em línguas. Mas não é essa língua, não é nesse uso que eu estou ensinando, não é no uso de Judas 20, não. É no uso do que Paulo falou. De 1 Coríntios 12. Eu vou explicar. É no uso do que Paulo falou. Todos falam em línguas? Todos interpretam? Não. Mas alguns sim. Deu uma confusãozinha, eu vou já tirar a confusão da mente de vocês. Mas aí o Wilson levanta aí em outras línguas bem alto. Recala bem alto. Pode acontecer também nesse tipo de aplicação. Ninguém entendeu, mas o coreano está ali, recebeu tudo em coreano. Isso é uma forma de, também dele usar. Pode ser uma língua de uma nação. Irmão Rega disse que um dia no culto, ele estava pregando numa conferência grande, e tinha uma senhora que ele conhecia da região, uma senhora bem pobre, não humilde, humilde é atitude de coração. Pode ser pobre, miserável e ser pedante. Então era pobre mesmo, pobre de recursos. Não sabia ler nem nada, ele conta em um dos livros, não sabia ler nem nada, sentada, de repente, na hora que ele estava pregando, abriu-se um espaço, e a mulher falou em língua bem alto, a senhora que não sabia nem ler direito, bem alto. No final de tudo, quando terminou o culto, veio um homem de uma dessas nações aí. Irmão Rega, quem era essa senhora? Qual? Aquela senhora que falou. Irmão Rega, estava ele e uma outra pessoa. Essa mulher falou tudo para mim, do meu país, da minha língua. Irmão Rega disse, essa mulher nem lê direito sabe. Percebeu que foi um uso diferente? Ei, é conforme ele quer. Ele é quem vai dizer, ele vai atingir pessoas, usando pessoas. Então, olha só, o que Paulo falou em 1 Coríntios 12, verso 30, né? Que nem todos são profetas, lógico, nem todos são profetas. Todos são profetas aqui? Não. Todos são apóstolos? Todos são mestres? Não. Todos falam em línguas, presta atenção para não confundir. É nesse ponto que eu sou indagado com o pessoal. Ai, pastor, Paulo disse que nem todos falam em línguas. Falou mesmo. Mas aqui precisa entender o uso e a aplicação dessa língua que Paulo falou. Essa língua que Paulo falou está na mesma categoria de um ministério. É língua como ministério de língua, como um dom de língua. Aí não é para todos, é para alguns. Mas línguas como devoção é para todos. Quando todo crente tem direito de ser batizado no Espírito Santo para poder chegar no seu quarto. Não precisa ir para o quarto só na hora de uma emergência. Pelo amor de Deus. Tem crente que só vai para o quarto na hora da emergência. A situação apertou, vai orar e diz, não, isso aí deve ser uma prática diária. Uma prática diária. Aí você precisa, é você que determina, é você que tem que querer. Ah, se você começar a partir de amanhã, dizer assim, a partir de amanhã eu vou acordar mais cedo, uma hora antes do trabalho, e vou orar uma hora em outras línguas. Você está edificando a você mesmo. E com certeza seu dia será melhor. Com certeza você vai receber da parte do Pai coisas, instruções. Agora, as pessoas não querem, porque está num corpo de carne, e esse corpo não é confiável. Esse corpo vai dizer assim, hoje amanheceu chovendo, fica dormindo mais um pouquinho. Ah, mas está tão quente aqui debaixo do lençol, não levanta, fica deitado. É isso que o corpo bota, né? Principalmente você que toma uma decisão dessa de orar em línguas, e leva o telefone, o celular. Ei, não combina. Não combina oração e celular. Não combina você ir orar, bota se ajoelhar, até se ajoelhar, bota o telefone lá e ficar orando e olhando para o celular. Aí o diabo vai mandar mensagens diversas. Prim, prim, prim. Você não vai nem orar. Não, quando você decidir fazer isso, tira o celular. Porque é um momento só seu e Deus. É só você, tira o celular de perto. Porque a carne já não é confiável. Alguém aqui já ora mais de uma hora em línguas? Cadê as mãos? Rapaz, eu vi só 5 mãos. Mas veja só o que acontece. Se você for como eu, você vai ver quando você vai começar a orar em línguas e você faz um propósito de orar uma hora, né? E você bota até um relógio e você se ajoelha e você começa a orar, fecha os olhos, recana, blá, blá. Você ora para Dedéu, daqui a pouco você diz, meu Deus, já deve ter uns 48 minutos, minutos, né? 48 minutos que eu estou orando. Porque você já está impaciente. o joelho dói, não é? Você começa a ficar mudando, meu Deus, está terminando. Quando você olha, tem 5 minutos. Por quê? Porque não combina a carne, ela não quer isso. A carne quer levar você para o conforto, para debaixo do lençol, não é? Então, agora se você sai dali e decide, né, tratar algumas coisas com os amigos no WhatsApp, umas coisinhas no WhatsApp, quando você olhou, já passou 2 horas, você batendo papo. Percebe? Porque a carne não quer levar você para essa posição de orar em línguas. Mas é você que tem que disciplinar. É você que tem. Eu vejo minha esposa e meu filho, tal hora da manhã você me acorda, ok? Que eu quero orar, vou subir para orar. Mas se não tomar a decisão, ficar deitado. Porque deitado é mais confortável. A carne quer isso. Amém? Então, voltando ao assunto das línguas, então, o uso e a aplicação são diferentes. Elas são as mesmas línguas, o uso e a aplicação são diferentes. Ok? Então, a língua como devoção edifica quem? Edifica eu e você. Você bota um DVD, o DVD não existe mais, mas Spotify, né, Samuel? Ou YouTube, você bota um louvor de adoração e você levanta a mão no seu quarto e você começa a andar orando em língua. Ei, você está trazendo uma grande estrutura para você. Quando vier a má notícia, quando o diabo, que é perito em trazer notícias ruins para nós, quando a notícia ruim chegar, ei, irmão, você está com uma estrutura forte. Você não vai sucumbir. Você não vai se desvair. Ai, meu Deus, não, você está cheio. Cheio do poder, revestido, firme. Quando a notícia chegar, é batendo e caindo. E você firme. Ah, chegou um diagnóstico, câncer, você, no meu corpo não. Eu sou sarado. Está forte. Mas se você não tem essa prática, irmãos, quando chegar essas notícias, você vai embora. É capaz de você absorver coisas que nem tem no corpo. Como muitas pessoas morreram do Covid, porque teve medo. O medo foi a porta, né? O medo matou muita gente. Mas se você pratica oração em línguas, ô irmão, você fica forte. Eu lembro do episódio de Pedro, lá em Atos, né? Você sabe que Pedro negou Jesus 3 vezes, né? Aí eu vejo Pedro em duas fases, né? Pedro antes de ser cheio e Pedro depois. Pedro antes era um Pedro covarde, um Pedro falastrão, um Pedro que se metia em coisas que não era para ele se meter. Ei, correu, negou para uma menina que era uma empregada, como uma criada da casa. Ele negou Jesus, negou para outra. Ele não negou para um sacerdote, não. Negou para uma menina. Mas no dia que ele estava cheio do Espírito, quando disseram, ei, nós proibimos vocês falar nesse nome. Vocês estão proibidos de falar no nome. Qual o nome? O nome de Jesus. Não fale esse nome em lugar nenhum. Pedro se levantou. Ele se levantou no meio de Anás, Caifás, aquela turma toda. E ele disse, importa agradar a Deus e não aos homens. Olha o que eu falei, alguém cheio, é alguém intrépido, é alguém que não tem medo nem de morrer. Não tem medo da morte. Agora, pastor, e se eu não receber nunca o batismo? Eu não creio, pastor, eu não creio assim como o senhor ensina, como essa igreja ensina. Eu não creio que é tão fácil assim. Eu acho que a gente tem que se arrepiar dos pés à cabeça, né? Ou então vir como um evento, né? E se não, eu não posso falar em língua, eu tenho que, né, tenho que ter alguma coisa. Então eu não vou, eu acho que eu vou viver assim mesmo, pastor. Você vai viver aqui na terra salvo. Vai morrer, vai para o céu. Se você não for cheio do Espírito Santo, vai morrer, vai para o céu. Por quê? Porque você recebeu o maior batismo, que foi no corpo de Cristo. Quando você disse sim para Jesus, você recebeu o batismo, você imergiu no corpo de Cristo. É um novo nascimento. Agora, o batismo do Espírito Santo é algo que Deus deu para nós como um presente. Sim ou não? Agora, se você decidir viver sem ser cheio do Espírito Santo, você vai viver bem? Vai. Mas se você for cheio, vai viver melhor. Me diga uma coisa, meio-dia vai chegar? Hoje? Vai? Se você comer hoje, meio-dia. Hoje, meio-dia, você comer hoje uma tigela. Sabe o que é uma tigela? Alguém sabe uma tigela? Olha, não é um prato, né? Já estou botando assim para que você entenda o que eu quero dizer aqui. Se você hoje, meio-dia, comer uma tigela assim, ó. Uma tigela de arroz, macarrão, feijão, salada, ok? Bota até uma farinhazinha, nordestino, baiano gosta. E você comer uma tigela de tudo isso aqui. Eu pergunto, a pergunta é, vocês enchem a barriga de vocês? Estão em dúvida. Eu estou perguntando, se você... Ah, está em dúvida, não ouvi, eu quero ouvir de vocês. Se hoje, meio dia, você... Eu sei que vocês ficaram com vergonha da tigela. Eu vou botar um prato. Então, aquele prato bem grande, ó. Você enche de feijão, arroz, macarrão, salada, ok? E farinha. E você comer todo. Você enche a barriga?
Sim.
Sim ou não?
Sim.
Enche. Mesma coisa que não é baseado no Espírito Santo. Agora, se você pegar o arroz, feijão, macarrão, farinha, acrescentar a picanha, o camarão, o bacalhau, o carré de porco, o lombo, ei, fica melhor ou não? Pois é isso, ser cheio de batismo no Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo e transbordar isso, é você ter, comer feijão, arroz, farinha, carne, então eu prefiro comer com carne. Mas se você se pastor, mas eu não ligo para a carne, então fique raquítico. Vai viver normal, se morrer vai para o céu, tranquilo. Agora vai deixar de usufruir essas coisas aqui. Ah, como é bom um bacalhauzinho, hein? Aquele bacalhau português, hein? A feijoada que Nana está fazendo aí hoje para vender, a feijoada boa. Não é só feijão, tem carne dentro. Então, eu prefiro comer com carne. Então, mas se você não crê, pastor, mas eu não creio assim não. Eu não creio que põe as mãos e eu vou falar em outras línguas. Então, você fica assim, só comendo seu feijão, arroz e farinha e macarrão. Alguém entendeu? Mas é isso, essa é a diferença, né? É, essa é a diferença. Então, é aquilo que eu falei. O crente cheio do Espírito Santo é um crente ousado. Expulsa demônio, não tem medo de demônio. Não corre de demônio, eu sei que eu já passei por isso, irmão. Quando eu não era cheio, era dessa outra igreja, eu corri do demônio. Eu já contei aqui a história, já corri mesmo, saí no dia da ceia, estava eu de terno, o blazão aqui, ó. O demônio se manifestou, eu vou na curiosa, mulher na brincadeira, Raimundo, vamos lá. E na hora eu pensei rapidinho, vou fazer o que lá? O que é que eu vou dizer para ele, para o demônio? E se eu mandar ele sair, ele não sair? Eu pensei. Eu não tive coragem. E foi a maior vergonha para mim. Peguei na mão de Vânia, já está tarde para ser, vamos embora. Saí. Ela lembra. E eu quase me desvio a partir dali. Porque eu disse, o diabo me acusava. Quem você é, covarde? Correu. Não foi pare. E eu quase me desvio. Mas ainda bem que ela foi sábia e não contou para ninguém. Ficou só eu. E eu segurei aquela onda. Mas, gente, foram 6 meses de martírio. Diabo falando na minha cara. Que presbíterozinho é você? E eu, meu Deus, realmente eu não sou nada. Ei, Zé, mas no dia que eu fiz o rema. No dia que eu fiz o rema. 96. Primeiro ano ainda recebi a matéria. O nome de Jesus, que é a autoridade do crente. Cheguei aqui na metrópole de Jandaíra, o demônio se fez de besta. Botei ele no lugar dele, mandei ele cair fora. E não chamei Vânia para ir comigo, não, fui só. Olha que o bicho estava feio. Se apresentasse aqui, algum de vocês corria aí na porta. O cabelo da mulher liso fez assim, ó, em pé. E eu fui lá. Qual foi o que mudou em mim? O poder. O ser cheio do Espírito Santo me capacitou a chegar lá e dizer, não vai sair? Vai matar ela não, rapaz? saia dela agora em nome de Jesus. Bem baixinho, não gritei, nem bati Bíblia na cabeça. Pá, não, sai agora. Então isso capacita você, irmão. E queira ser cheio. Se você não é, queira ser. Oh, aleluia. Tinha mais coisa. Tem alguém que não recebeu o batismo ainda? Que quer receber hoje? Tem alguém que não recebeu o batismo do Espírito Santo ainda e quer receber hoje? Quer ser cheio? Ou você já é cheio e está com vergonha? Eu espero que você seja cheio, não esteja com vergonha. Porque isso aí não é vergonha, não. Tem alguém que, não foi, que é crente, nasceu de novo e ainda não foi cheio do Espírito Santo? Todo mundo cheio. Que bênção. Eu vou orar para você encontrar um demônio quando sair daqui. Pai, manda um demônio para essas pessoas que estão cheias do Espírito Santo. Pai, que quando sair daqui encontre em uma situação de um demônio cuspindo brasa, um demônio rangindo os dentes, com raiva, para que essas pessoas exercitem aquilo que já está dentro. Vai encontrar o demônio hoje. Cadê o louvor? Você entende, gente, só para fechar. Então, existe o uso da língua como devoção. Ok? É você no seu quarto adorando ao seu Pai em espírito, é devoção, é edificando a sua fé. E existe o uso da língua como um dom. Que a língua com a interpretação serve, tem o mesmo valor de uma profecia. Quando alguém ora em língua alto aqui, ou essa pessoa que orou alto vai interpretar, ou o irmão Carlos vai ter que interpretar. Então, quando orar alto, há uma oração que sobressaia na igreja. Deus quer edificar a igreja, edificar alguém. Então vai ter alguém, ou quem orou vai interpretar, ou Deus vai usar alguém aí na plateia que vai levantar e vai interpretar, mas vai trazer esclarecimento para algumas pessoas ou uma pessoa aí. Então, a língua nesse uso tem o mesmo poder da profecia. É o que está lá em João 14. Coríntios 14, 2. Quem fala em outras línguas não fala a homens, mas fala quem? A Deus. Em espírito fala mistério. Mas o que profetiza? Fala a Deus? Não, fala aos homens. Traz edificação. Então, esse é o uso da língua que Paulo falou em 1 Coríntios 12, 20, 30. Nem todos são profetas, nem todos são apóstolos, nem todos são mestres, nem todos falam em línguas, nem todos interpretam. Essa é a língua nesse sentido, de edificar ao corpo de Cristo, a igreja. Mas a língua para edificar a si mesmo, é o que está lá em Judas 20, orando todo o tempo no Espírito. Esse aí é o batismo do Espírito Santo para qualquer um que queira, qualquer crente. Amém? Vamos ficar de pé. Espero que vocês tenham entendido. Eu vou fazer uma pergunta aqui, ainda de pé. Você fica de pé, estica assim os braços, ok? Faça assim, descanse as cadeiras, depois você senta. Cadê o louvor? Está aqui meu louvor, abençoado.